Além dos Fatos.
Embora ainda não exista grandes levantamentos nacionais sobre quantas pessoas sofrem com autossabotagem, dados internacionais indicam que padrões autossabotadores, como procrastinação, perfeccionismo e autocrítica, aparecem em uma parcela significativa da população adulta. Um estudo citado em literatura psicológica aponta que cerca de 20% dos adultos se identificam com formas crônicas de procrastinação, que é um dos sinais mais frequentes da autossabotagem.
Estamos chegando aqui no Além dos Fatos com essa temática hoje, Larissa Oliveira, falando sobre autossabotagem. E muitas vezes, pastor Gilmar Batistotti, o maior obstáculo da nossa vida não está fora, mas está dentro de nós. A autossabotagem acontece quando a pessoa deseja avançar, mudar, crescer, mas acaba tomando decisões que afastam desse caminho. Ou seja, vai na contramão do que o próprio eu, né, o ego, o desejo da própria pessoa. Ou seja, se sabota, meu parceiro, meu amigo.
Você já assistiu, com certeza, algum filme que você viu uma ação de sabotagem?
Sim.
Já viu?
Alguns.
Uhum. Corrida de um carro.
Aí o indivíduo. Alguém vai lá, naquele momento de distração do lanche, vai lá.
Vai lá, tira.
Tira uma pecinha fundamental. Vai atrapalhar a frenagem ou algo assim.
Exatamente, prejudica o freio. E aí o carro, em determinado momento, quebra.
Enguiça ou colide ou algo assim.
Exatamente. Isso chama-se sabotagem. Ou seja, eu criei uma situação para prejudicar o outro.
Exato.
Hã?
Isso.
Agora, a autossabotagem é eu criando alguma situação para me prejudicar a mim mesmo. Engraçado, né?
Exato. É meio que...
Parece que você diria assim, não, mas eu não faço isso. Eu jamais faria isso. Mas nós vamos descobrir hoje com ela, a doutora Wélida já está aí.
Doutora Wélida já está por aqui.
A gente vai descobrir que a gente também, né, se pensássemos que nós fôssemos um carro, nós tiramos a pecinha para prejudicar o nosso freio, o nosso desempenho. Desempenho é uma boa palavra.
As metas, os planos, os projetos. Isso. Que nós temos, né, desejamos alcançar, mas em algum momento nos sabotamos.
Vamos ver o que a doutora Wélida tem para nos dizer, porque alguém pode dizer assim numa linguagem psicanalítica que isso está no inconsciente, ele não tem nem percepção disso, né? Vamos ver o que a doutora Wélida vai nos dizer sobre isso.
Fizemos aqui uma análise superficial, mas agora vamos a fundo com ela. Não é isso, Larissa?
Não, e meu grande objetivo hoje, né, são as orientações para que eu não me auto-sabote.
Exato, certo? As soluções.
A conjugação verbal, Larissa?
Eu acho
você
que deu certo.
Você é expert em português?
Eita, como, pastor!
Como advogada, você é expert em português? O que tem de pergunta?
Um pouco
o que
longe.
Você perguntou hoje?
Olha, desculpa, gente, peraí.
Pode tossir.
Pronto, agora sim.
Aguinha, vou abrir uma aguinha.
Ajuda aí.
Eu vou pegar mais também,
vou pegar
pastor.
Uma aguinha aqui pra você.
Olha só, eu perguntei justamente isso, se você se auto-sabota. 76% disseram que sim. Muito obrigada, pastor. 76%, a grande, grande maioria.
76%?
Sim. 24% que disseram que não.
É um número que está escancarando uma ideia de que isso parece ser coisa nossa mesmo, né? Se a gente não se cuidar. Por isso que a gente está aqui hoje para conversar com a doutora Wélida Dancini, que está entre nós. Doutora Wélida.
Eu vou deixar a Wélida falar que eu já...
Olá!
Aqui já.
Nos ouve
Olá,
bem?
Olá, boa tarde. Estou ouvindo, sim. Muito bom estarmos de volta, né? Estava com saudade, coisa boa.
Bom mesmo.
E um tema muito relevante pela prévia inicial aí da enquete, a gente já vê que vai ser um tema que os ouvintes vão crescer bastante, se interessam, porque tem muita gente aí se percebendo como nesse movimento de autossabotagem. Então, é um tema muito relevante, como sempre, a Larissa aí arrebentando aí na escolha das pautas.
Sempre. Verdade. Quem já não disse eu vou emagrecer e se auto-sabotou?
Olha, isso.
Já não resistiu.
Atividade física.
Vou fazer e aí não faço.
Quem nunca?
Quem nunca?
Vou ler. Esse ano eu vou ler mais. É. E aí começa a ler o livro e eu ouço isso muito no consultório. Nossa, eu tenho em casa uns 15 livros que eu comecei a ler e não consegui terminar de ler nenhum deles.
Sobre os nossos exercícios, né, físicos, as nossas oscilações... E deixa eu falar uma coisa aqui meio chata. E as nossas estrias mostram muito isso. A gente, uma hora tá de um jeito, outra hora tá de outro. Expor aqui uma parte que não vai desagradar muita gente, né? Mas é verdade.
Além dos fatos, com vida e saúde.
Isso. Que você acaba...
É. Quem não tem, atira a primeira pedra.
Que é resultado de oscilações.
Exatamente. Vai e vem.
Né? E muitas vezes sabotagem. De
quem não resistiu doce.
Sim. Pois é, mas às vezes a gente... Esses são exemplos assim bem, bem típicos, né? Sim. De autossabotagem na atividade física, na alimentação, no processo de emagrecimento. Mas às vezes a gente faz um processo de autossabotagem em relação à conquista dos nossos sonhos,
claro.
À conquista do nosso trabalho, da nossa carreira profissional e até dos nossos relacionamentos. Quando a gente busca trazer para perto da gente, a gente começa a se relacionar e a gente aplica esse mecanismo da autossabotagem e ficamos envolvidos com relacionamentos tóxicos. Então, a autossabotagem ela é bem mais ampla do que apenas essa questão de alimentação, uhum. de emagrecimento. Tem coisas assim bem mais profundas também para a gente conversar hoje.
É, quem não colocou aquele objetivo financeiro para aquela viagem, daí não resistiu na comprinha da esquina, né?
Uhum. Uhum.
Naquela promoçãozinha que vem.
Olha só,
né?
Muitas ideias sobre um assunto, né?
Principalmente aplicativos. Ah, e é tão fácil de comprar por aplicativo.
Aliás, a gente aqui no Além dos Fatos adora um assunto que é um assunto, mas que traz muitas ideias. É. Poucas ideias não combina com a gente, não, né, doutora Wélida?
Ô, Véry,
sim.
Antes da gente entrar aqui no assunto de fato, queria, né, apresentar para quem tá chegando agora no Além dos Fatos, de repente está conhecendo o Além dos Fatos esse ano. Doutora Wélida Dancini é doutora em psicologia e nossa psicóloga oficial do Além dos Fatos, tá? Então se acostume com o rostinho dela, porque todas as quintas-feiras aqui no Além dos Fatos você vai encontrar com ela. Doutora Wélida Dancini também está nas redes sociais, @DRA, de doutora, Wélida Dancini, Wélida com W. Doutora Wélida.
Eu posso fazer uma promoçãozinha?
Sempre.
Eu não sou um influencer como a doutora Wélida, né? Não estou no nível de influência. E eu também não me dedico muito, mas eu queria... O Matheus, que é produtor do Escola Bíblica, tem feito um trabalho bem legal. E ele tem feito uns recortes. Esses recortes vão para o Instagram do Escola Bíblica, @Escola Bíblica, e também ele faz um collabzinho ali junto com o meu Instagram. Então, se você quiser ver, às vezes tem um recortezinho de um sermão, recorte de um programa, ele tem pego ali frases bem legais, depois você ouve ali a frase, né? E aí você vai para o programa na íntegra, que vale a pena. A gente estar fazendo aí uma temporada sobre família, baseado na nossa revista, nossa nova revista Esperança, Lar Doce Lar.
Exatamente.
Tá perfeito.
Tá feita a promoção.
O pastor, ele deu uma explicação sobre o que é autossabotagem, só que o Valdir Lopes chegou depois, pastor, e ele tá perguntando o que é autossabotagem. Doutora, pastor,
Eu perguntava à professora.
Por favor, poderiam
professora.
Explicar.
A do pastor, depois ele dá um retorno lá no YouTube.
Pois é, eu não ouvi também a explicação do pastor aí, porque
a
nossa tecnologia aqui teve uma diferença aqui. Até queria ouvir também a explicação dele. Mas... A autossabotagem é esse movimento que a gente faz de conspirar contra os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos objetivos. E isso está muito baseado Existem várias correntes da psicologia que trazem explicações para isso, mas eu particularmente gosto muito de olhar para esse movimento de autossabotagem através de uma perspectiva de que na nossa história de vida, a gente vai desenvolvendo crenças a respeito de nós mesmos, quem eu sou, qual o meu potencial, o que, que eu sou capaz, o que, que eu não sou capaz, e isso decorrente da nossa história de vida. E a gente vai desenvolvendo, então, essa visão da nossa identidade, e ao longo da vida a gente vai tendo comportamentos baseados nessa crença que eu tenho sobre mim. Então, por exemplo, se eu acredito que eu não seja capaz de conseguir falar inglês, me comunicar bem em inglês, e de repente aparece uma oportunidade de trabalho muito interessante, mas eu vou ter que me mudar para os Estados Unidos. Eu posso vibrar com essa possibilidade, achar muito bacana, mas lá no fundo fica aquele pensamento, eu acredito que todo mundo já ouviu essa vozinha, ah, mas quem sou eu? Nossa, eu não consigo falar inglês, eu nunca vou conseguir fazer isso. Então a gente foge dessa oportunidade, mesmo a gente tendo até vontade de assumir esse trabalho, mas a gente não aceita ou a gente encontra maneiras de ir mal na entrevista, enfim, porque a gente tem essa crença, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não vou dar conta. E aí a gente começa, então, a conspirar contra os nossos projetos e objetivos. Então, isso é autossabotagem.
E isso pode ser também, eu vou tentar dar um exemplo positivo, de uma coisa positiva.
Uhum.
Vou tentar colocar uma coisa... entre aspas, menos desafiadora, né?
Uhum.
E aí você analisa se isso também é autossabotagem. Vamos lá, eu tenho estou citando a questão financeira agora, eu tenho propósito, vou fazer uma viagem, vou comprar algo, vou guardar dinheiro para comprar uma casa, um carro, uma moto, sei lá, né? E aí eu tenho uma crença de mim, né? Uma crença em mim que eu mereço quando eu passo na esquina, né? Ou quando eu recebo uma promoção aqui no meu celular, não, eu mereço comprar isso para mim agora, né? Eu estou me auto-sabotando para aquele sonho, uhum, que eu coloquei. Eu posso, exato, analisar da mesma forma? Porque é uma, pode, crença de que eu mereço, né? Eu, né, me sinto realizado, vou satisfazer o meu desejo. Isso também está dentro da auto-sabotagem?
E isso também está dentro da autossabotagem, sim, porque o meu objetivo primário vou fazer essa viagem X, ou vou guardar dinheiro para comprar meu apartamento. Só que às vezes a gente lá no fundo tem algumas crenças de baixo merecimento, ou de incapacidade financeira. Não, eu não, dinheiro, por exemplo, uma crença muito comum que a gente deveria, assim, lutar com todas as forças para não ter, para deletar essa crença da nossa mente. Muita gente tem esse tipo de crença. A crença é o seguinte, o pensamento é: eu, dinheiro na minha mão não para.
Uhum.
Eu não consigo guardar dinheiro. Dinheiro é uma coisa suja, uma coisa errada.
Uhum.
Dinheiro, quem tem dinheiro não vai para o céu.
Uhum.
Então, a gente vai, ao longo da vida, acumulando esse monte de crenças, e embora eu tenha vontade de ter dinheiro, de fazer viagens, de ter a minha casa própria, mas se lá no fundo eu carrego essas crenças de que eu não sei administrar, que eu não consigo, dinheiro na minha mão é igual vento, nunca vou conseguir, a gente vai tendo então esses comportamentos que vão, no fundo, confirmando para nós mesmos que a gente não consegue ter o dinheiro. Não que eu tenha incapacidade,
uhum, uhum,
mas é porque eu já tenho essa crença, então eu vou lidar com o dinheiro de forma bastante inadequada para quem quer ter um crescimento aí financeiro. Inclusive, vou até resistir para ir em busca de uma formação, de ampliar o meu conhecimento nessa questão financeira, buscar educação financeira.
E nesse caso vai estar associado pela maneira como ele desenvolveu essa crença, certo? a forma como ele foi ensinado lá na infância a lidar, a forma como seus pais lidaram com o recurso. E aí ele absorveu essa crença, é uma crença central,
isso,
certo?
Isso, exatamente. Né? Uhum.
E aí isso vai ser um obstáculo para ele no alcançar. Aí vai entrar a autossabotagem.
É, e às vezes foi aquilo que foi o referencial a vida toda. Às vezes os nossos pais já tinham esse movimento de não guarda o dinheiro, tudo que compra, tudo que ganha, gasta com coisas supérfluas, enfim. E aí a gente vai reproduzindo esse movimento e às vezes a gente nem para refletir que a gente está repetindo um padrão que nos foi ensinado na nossa... Na nossa família, e a gente tem esse pensamento, não é assim que se lida com dinheiro, mas peraí, será que só existe essa forma de lidar com dinheiro? Será que eu não posso aprender a lidar de uma outra forma? Se eu aprendi dessa forma, eu posso desaprender e em busca de outro conhecimento que vai me trazer um resultado diferente do que a minha família teve ou do que eu tive até então.
Aí vai entrar o desafio de... que é o desafio de mudar o comportamento ao invés de fazer com que tudo se adapte ao meu comportamento, né?
Exatamente.
Que esse vai ser o grande desafio. Você quer perguntar?
Eu queria só
construir, porque você citou como exemplo, doutora Wélida, relacionamentos tóxicos,
uhum,
tá? Que podem estar, uhum, dentro da autossabotagem. Queria que você desse um exemplo sobre isso. Eu estava pensando aqui...
Né? Às vezes a gente vê muito isso no consultório, é muito frequente a gente ver isso, né? A pessoa, ela tá num relacionamento abusivo, em que pode ser desde uma pessoa que apanha do cônjuge, ou até não há violência física, mas há uma violência psicológica muito intensa, o meu cônjuge me trai. Enfim, e aí essa pessoa, ela decide, por exemplo, sair desse relacionamento. E quando ela vai buscar um outro relacionamento, isso pode ser tanto no campo do casamento, quanto também no campo do namoro.
Uhum.
A pessoa, ela termina esse relacionamento, passa um tempo, ela busca um outro relacionamento, e ela, a pessoa com que ela está, o novo relacionamento, tem o mesmo padrão. Então, é uma pessoa que trai, ou é uma pessoa que pratica violência psicológica, ou que bate nela. E aí, essa pessoa sofre, termina esse relacionamento, passa um tempo, busca outro relacionamento, a mesma coisa. Então, é esse padrão de relacionamento tóxico que você vê que a pessoa, ela tem esse movimento de autossabotagem. Aí, eu ouço muito isso, né? A pessoa fala assim, mas parece que assim foi o destino que colocou essa pessoa na minha frente. Eu nem estava procurando, mas aí apareceu essa pessoa e aí eu tô me apaixonando por ela. Veja, não é o destino que apareceu, que colocou e que meio que até te obrigou a se relacionar com essa pessoa. Primeiro, a gente tem os nossos critérios. Não é todo mundo que a gente conhece que a gente se interessa para se relacionar com ela no campo da afetividade. Por que que eu me interesso por pessoas que me maltratam? Por que que eu me interesso por pessoas que me agridem? Por pessoas que trazem a traição para dentro do meu relacionamento? A gente precisa se questionar, por que que eu me atraio por esse perfil de pessoas? Porque não existe só esse perfil de pessoas, mas por que que no meu relacionamento isso é tão... na minha história, isso é tão recorrente? Porque...
Deu uma travadinha.
Exato.
Deu uma travadinha.
É aquilo que a gente sempre fala, a internet ajuda sempre, mas às vezes...
É uma solução que...
Porque eu quero até perguntar para ela, porque dentro desse processo de se entregar para essa situação, existe uma crença que, até vou perguntar para ela, que tipo de crença pode ser que a pessoa pode ter... voltou aqui. Voltou, doutora Wellington.
Doutora. Começa a voltar.
Ah, voltou,
tô
doutora.
Estou ouvindo vocês.
O que eu ia te perguntar, porque deu uma travadinha na sua fala, uhum. Que tipo de crença uma pessoa dessa pode ter neste quadro, por exemplo? O que pode estar dentro da mente dela que faz com que ela... Não, eu sirvo para esse relacionamento, ou, né, como você citou, o destino, mas que tipo de crença central seria para ela?
Não tem nada a ver com destino, e também não tem nada a ver com o outro, tem a ver comigo. Então, é isso que a gente precisa olhar. O que em mim tem que eu me atraio por esse tipo de pessoas que me tratam desse jeito? E aí, quando você faz uma análise sincera, uma reflexão, e às vezes a gente precisa ir para a terapia para conseguir fazer essa imersão dentro de nós mesmos e encontrarmos respostas, mas geralmente a gente começa a perceber que dentro da gente existem algumas crenças de insuficiência, crenças de que eu não vou ser amada por ninguém, então é melhor eu ficar com esse que está me... Que me bate, mas se eu perder essa pessoa, ninguém nunca mais vai querer se relacionar comigo. Por quê? Por que que ninguém nunca vai querer se relacionar comigo? Por que que eu penso assim? Porque lá no fundo existe uma outra crença de que eu não sou merecedora do amor, que eu não sou uma pessoa digna de receber o amor de ninguém. E provavelmente nem você mesmo se ama. Então, se eu não consigo me amar, eu não vou acreditar que outras pessoas me amem. Se eu olho para mim e não vejo o meu valor, eu não cuido de mim, eu dificilmente eu vou buscar uma pessoa para mim que me valorize, que cuide de mim, que me ame, porque eu acredito que eu não seja merecedora disso. Então, eu vou, de fato, buscar pessoas que não me amem, que não me valorizem, que não cuidem de mim, porque existe essa crença, eu não sou merecedora de receber nada disso. Então, eu não me sinto amada, digna de receber amor, aí eu encontrei essa pessoa que ela me bate, ela me trai, ela me xinga, ela me explora financeiramente, ela me explora sexualmente, mas ela está comigo. Então, eu tenho que ficar com ela, porque se eu perder essa pessoa, ninguém nunca mais no mundo, nos 7, 8 bilhões de pessoas que existem no mundo, ninguém vai me querer. Então, eu fico com essa, porque pelo menos essa daqui gosta de mim, ela está comigo. O que é um erro de pensamento muito complicado.
Quando a gente ouve uma fala assim, a gente pode dizer assim, não, mas eu jamais faria isso. Mas se a gente olha o quadro, quantas pessoas se submetem a isso? Porque não tem esta percepção. Provavelmente percepção construída num processo educacional, lá na infância.
Exato.
Que onde não houve, não se construiu isso, né? E sobre destino, só quero acrescentar uma frase que eu gosto muito, já devo ter dito aqui no programa alguma vez, que nós somos, é uma frase que Ellen White diz, né? É uma escritora que nós admiramos muito aqui, cremos que foi inspirada. Ela diz que nós somos arquitetos do nosso destino. Na realidade, ela está usando essa frase, dizendo assim, há muita verdade neste adágio, neste provérbio. Nós somos arquitetos do nosso destino. Ou seja, eu construo, né, as minhas decisões, as minhas escolhas vão construindo o que vai acontecendo. E eu tenho um texto da Bíblia para ler, mas eu vou deixar para depois, eu acho.
Dá tempo hoje.
Dá tempo? Dá tempo?
Hoje dá tempo.
Então eu quero ler que é um texto que me impressionou essa semana, que eu gravei o programa Escola Bíblica, sobre a mudança, porque a gente está falando sobre, e eu acho que a doutora Welda vai entrar no segundo bloco, essa questão, né, de como eu mudo o comportamento, eu tenho que olhar como que está funcionando esse sistema, entender esse mecanismo, né, e como eu mudo o comportamento. E aí tem um texto que está, que Paulo fala recorrentemente sobre isso, mas na carta aos Colossenses, capítulo 3, ele diz assim, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, que são as nossas tendências para aquilo que é ruim. Ele dá uma lista dessas tendências. Por estas coisas é que vem a ira de Deus. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vocês viviam nelas. Agora, despojai-vos igualmente de tudo isto. Não mintais uns aos outros. Despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes de um novo homem. Então, se a gente quer ter uma nova atitude, e aqui eu trago uma visão espiritual, Veri, eu preciso crer que o Senhor muda meu coração. Eu preciso crer que o Senhor vai fazer, vai dar para mim corretamente um olhar que eu tenho que ter para mim mesmo. Quando a doutora diz assim, né, eu devo olhar para dentro de mim. E eu acredito que o Espírito Santo me ajuda a olhar para dentro de mim e dizer assim, Gilmar, você está se auto-sabotando. Não é isso. Não é fácil a gente olhar para a gente mesmo, certo, doutor? Dá uma tristeza,
e a gente,
né?
Não é fácil, porque a gente tem essa tendência de olhar para dentro da gente e em busca dos nossos erros e ter esse olhar de negatividade. Claro que a gente tem que procurar os nossos erros também, mas a gente tem que olhar para dentro da gente muito mais do que procurar apenas erros, é procurar o potencial que Deus colocou dentro de nós. A capacidade, os dons espirituais que Deus colocou dentro de nós. E quando a gente encontra dentro de nós tudo aquilo que Deus já colocou, e a gente olha para a palavra e vê tudo aquilo que Deus ele está disposto a fazer em nós e por nós, a gente consegue perceber que nada pode nos limitar, porque a gente tem um Deus do impossível que pode fazer todas as coisas em nós e através de nós.
Muito bem.
E eu acredito nessa transformação. O Senhor quer nos libertar de uma visão equivocada que nós temos de nós mesmos.
Perfeito. Uhum. Bom, daqui a pouco a gente volta para continuar nesse assunto tão interessante. E Larissa, eu tenho certeza, tem muitas perguntas também do nosso ouvinte, né, Larissa?
Com certeza. E presente também.
Presente também, ótimo. Depois do intervalo.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos.
De volta.
Na Rádio Novo Tempo. Hoje com ela, já se acostume, caso seja suas primeiras vezes aqui no Além dos Fatos, toda quinta-feira, doutora Wélida Dancini está aqui com a gente.
Sabe uma coisa sobre ela?
O quê?
Alguém comentou aqui, foi a nossa ouvinte, cadê? Eu acho que eu perdi. Ah, no comecinho aqui, ó. Cal, arroba Cal Maria.
Sim.
Né? Disse que amou ver a doutora Wélida Dancini, que não se auto-sabotou.
Não,
né?
Mas
enfrentou.
Mas, ó, calma, que eu acho que a temporada não foi ao ar ainda.
Não, mas como é que a pessoa já viu aqui?
Ah, é verdade. Não, mas eu acho que não foi tudo. Será que já foi tudo, doutora? Já foi?
Hoje a gente tá na segunda.
Então viu. Então, já tá vendo.
Calma.
Hoje termina
a do Bom de Bíblia.
Ela entrou pro nosso seleto clube. É. Né, Larissa?
É, tem
que ficar ligado.
Hoje é o último dia de uma etapa, e aí vamos ver os resultados de hoje, o que, que vai acontecer.
Tem que assistir.
Por isso que a gente tinha que manter segredo, velho.
É.
Olha, tem outro comentário aqui de que essa foto que está publicada no YouTube aí é uma excelente foto.
Eu contei, doutor.
Que a gente ama, né?
Então tá bom, pode deixar, não tem problema.
A gente gosta. Mas a doutora tem estado, assim.
Mas a doutora mandou muitas fotos.
O doutor Wélida, sabe o que eu falei para ela? Isso? É que essa é uma visão, a visão de uma advogada, sabe? Então, são trajes do direito. Então, ela tá no inconsciente dela essa...
Pois é.
Ela deixou a fotógrafa, a psicóloga um tanto formal.
Olha, tem muito assunto ainda, o pessoal tá participando aqui com a gente no YouTube também, mas antes, vamos falar do nosso presente.
Bora!
Que ainda tá com cheiro de pãozinho recém-assado,
recém-saído
do forno.
A nossa revista Lar Doce Lar, Larissa.
Ó, falou com R de...
Eu falei com R de gaúcho, Lar Doce Lar.
Lar Doce Lar.
Fala com o meu R, pastor, eu falei com o seu R.
Lar.
Eu falei Lar Doce Lar.
Lá no Espírito Santo fala Lar?
Lar.
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 Lar. A Larissa fala Lar.
Eu falo Lar.
Lar.
E a doutora Wélida?
Como é que ela fala?
Eu sou do time da Larissa.
Lar.
Doce Lar.
Lar, Doce Lar.
Eu falo
Lar, habitaremos.
Bem paranaense, pé roxo.
Muito bom, hein?
Olha só, essa revista tem temas muito importantes aí pra você deixar o seu lar, ou o seu lar, ou o seu lar. Mais fortalecido, mais cheio do Espírito Santo também. E é totalmente de graça. Foi escrito pela Sheila Lima, a Sheilinha do Lar e Família, que você já conhece. E ela escreveu com muito carinho pra você. Só mandar uma mensagem pro nosso WhatsApp, 012981510081. Só mandar lar aqui, lar, olá, aqui pro nosso WhatsApp. Não se preocupe com nenhum custo, é totalmente de graça, totalmente como um presente para você dos Anjos da Esperança.
E eu gostei que a doutora Welda encarou aí na questão das crises, né, que surgem, e onde nunca, né, num lar, né, não houve uma crise. Então, você vai ter assunto, conteúdo maravilhoso e videoaula, né? Cada final de capítulo, uma videoaula com a nossa querida Sheila Lima sobre o tema estudado. Inclusive, essa questão da crise no lar. Muito bom mesmo. Vambora?
Posso fazer um comentário sobre a revista?
Por favor.
Por favor.
É, uma coisa que eu acho muito interessante nas revistas da Novo Tempo, essa daí eu ainda não recebi, terça-feira eu vou estar indo aí na Novo Tempo e já mandei mensagem, o pessoal falou, eu quero a minha revista, que eu quero ler ela toda. Porque eu indico para os meus pacientes, inclusive, nas minhas redes sociais, eu recomendo que eu leio todas as revistas para conhecer o conteúdo, para poder fazer as indicações. E uma das coisas que mais me chama a atenção é porque o conteúdo, ele é sempre atualizado. Então, eu escrevo livros, né? Quando o livro ele é escrito, até ele passar por todo o processo de revisão, vai para a gráfica, vai para a editora e tal. Então, a gente gasta aí, desde quando o conteúdo termina de ser escrito, até a publicação, até chegar nas mãos do leitor, muitas vezes você gasta aí em torno de 2 anos até, de 1 ano e meio a 2 anos. Em 1 ano e meio, 2 anos, muita coisa já aconteceu e às vezes o conteúdo já está até meio que desatualizado. E a revista, ela tem um processo muito mais rápido, então é um conteúdo atualizado. E, então, assim, eu quero dizer isso para você aí, ouvinte, que peça a sua revista, porque isso vai gerar uma transformação aí no seu lar. Conteúdo fresquinho, que tem de mais atualizado, está aí prontinho nas suas mãos para ainda hoje, né? Assim que você receber a revista, você já ler, já colocar em prática na sua casa e começar já a ter os benefícios desse conhecimento que vai transformar aí a sua casa. Então, Larissa, qual é o telefone aí para o pessoal pedir?
012981510081.
Por essa e outras motivações que, entre outros e outras, a Carol Bose já digitou aqui lá, né, no WhatsApp,
bem,
e outros estão fazendo também. Larissa,
legal.
No intervalo eu lancei aqui uma perguntinha, né, de ouvinte aqui para o pastor Gilmar, que quero compartilhar com a doutora Welida, que ela é carregada de situações, né? Uma pergunta que parece simples, mas que eu achei e trouxe para o pastor aqui como bem interessante. Ela diz, boa tarde, Larissa Veríssimo, pastor e doutora Welida. É a Francisca. Alguém que se auto-sabota há anos, né? Quando começa a ter consciência e lutar com isso, pode ter dores físicas? O que fazer? A Ana, que é minha conterrânea. Aí eu perguntei, coloquei aqui o pastor, né? Essas dores podem... A dor física pode ser um sintoma ou só dor emocional? Outra coisa, o ato de sabotar é doloso ou culposo? Ou seja, a pessoa tem consciência total das consequências que pode ter, né, esses atos ou esse ato.
Do que
no caso
fazendo,
aqui, anos, né? Então,
do que está fazendo.
Exatamente. Aí, doutora, por favor, nos ajude com essas questões aí.
Socorro, perguntas complexas.
É, eu tornei complexa, né, porque eu fiz uma análise da pergunta para você trazer a resposta.
Pois é, né? Eu vou chamar a Esperança aqui para me socorrer. Vamos lá, para a primeira pergunta aí da Francisca. A autossabotagem, ela em si, ela não gera dores físicas. O que pode gerar a sua dor física? Quando você toma consciência de que você está num movimento de autossabotagem, você está conspirando contra você, isso geralmente vai desencadear em você um conflito interno. E aí entra no campo emocional, um conflito emocional dentro de você, de muitas vezes frustração, de busca por mudanças, de pesquisar, investigar dentro de você onde mais, que outras áreas você está se sabotando. E tudo isso pode gerar, então, esse momento de desestabilizar o seu emocional no sentido desse conflito de indignação, de frustração. E isso pode, em níveis acentuados, podem estar desencadeando dores físicas, porque o nosso emocional, muitas vezes, ele vai estender para o corpo as dores emocionais. Então, esse movimento pode acontecer, mas a gente não pode dizer, não, eu estou no movimento de autossabotagem, descobri isso e isso me causou dor
O
física.
sintoma de
Então, é o emocional que está em conflito, que pode, a depender da intensidade desse conflito emocional, dessa dor emocional, se estender para o corpo.
Vai desencadear. Não tem como, né, doutora? Se tornou isso uma situação muito forte emocional, vai desencadear fisicamente, né?
Vai, como tensão muscular, problemas gastrointestinais, a própria gastrite, muitas vezes, dores de cabeça, enfim, o bruxismo, ansiedade, muita coisa aí pode vir aí no pacote.
Porque você deve perceber isso no consultório, imagino, que muitos problemas físicos que as pessoas têm o seu início lá em questões emocionais, né?
Os estudos mostram que mais de 90% dos adoecimentos físicos têm a sua origem no emocional. Existem alguns autores que chegam a dizer que 100% dos adoecimentos físicos têm a sua origem no emocional.
Não tem como a gente
Então,
separar.
não.
É a
Não, porque a
segunda.
gente é um só.
Exatamente. A visão é holística, né? É holística. E a segunda parte é se é culposo ou doloso.
A pessoa tem noção realmente das consequências e tal, quando ela se
É,
auto-sabota.
pois é. Então, num primeiro momento, a gente não tem consciência que a gente está nesse movimento de autossabotagem. E a gente, na realidade, a gente só toma consciência quando a gente para para. Ou alguém traz essa reflexão para a gente se permite passar por essa reflexão, ou quando a gente começa a se incomodar com os resultados que a gente está colhendo. E aí a gente para refletir, mas por que que isso está acontecendo comigo? Por que esse movimento de repetição? Porque isso é uma característica muito comum na pessoa que sofre com autossabotagem. Repetição de resultados. Então, assim, eu nunca consigo guardar dinheiro. Eu sempre começo uma dieta e não consigo continuar. Começo atividade física, não dou seguimento. Sempre me envolvo com pessoas tóxicas. No meu trabalho, sempre tem alguém me perseguindo no meu trabalho. Então, a gente sempre tem a mania de achar que é o mundo ou as pessoas que estão conspirando contra a gente, mas a gente tem que começar a olhar por que que esse padrão se repete sempre comigo? O que que está acontecendo comigo que eu busco isso para a minha vida? Então, no primeiro momento, a gente não tem consciência que a gente está nesse processo de autossabotagem. Então, quando alguém sinaliza ou quando a gente começa a se incomodar com esses padrões repetitivos, e aí a gente vai em busca de respostas, a gente então tem essa tomada de consciência da autossabotagem. Isso não significa que ter tomada de consciência é que vai tirar a gente da autossabotagem. É o primeiro e muito importante passo. Eu preciso reconhecer e aceitar que eu estou vivendo nesse movimento. Mas isso é como se eu estivesse olhando no espelho. O espelho não vai tirar a sujeira do meu rosto, ele só vai me mostrar o que que está de errado comigo. Então, aí, de forma intencional, eu preciso tomar atitudes. Só que aí muitas vezes a gente, mesmo sabendo que a gente tem esse movimento de autossabotagem, a gente mantém ele. Por quê? Porque o nosso cérebro ele se acostuma com padrões repetitivos. Então, é mais fácil, mesmo a gente sofrendo, por exemplo, não consigo guardar dinheiro, mesmo a gente sofrendo com essa realidade, mas pelo menos é um modelo que meu cérebro já está acostumado. Então, eu prefiro continuar nesse movimento que já é conhecido do que me atirar a fazer algo de diferente para ter resultados diferentes. Fazer algo que não seja me sabotar, porque às vezes a gente até nem sabe como é que eu faço algo que não esteja me sabotando. Então, por isso, muitas vezes a terapia é tão necessária, até para que a gente tenha repertório do que fazer diferente que não seja autossabotagem.
É o velho comportamento versus o novo comportamento. Só que eu não sei como é que eu faço esse novo comportamento, né?
Não sei o que fazer, nem como fazer.
Exatamente, eu não sei o caminho, né? Eu estou indo por esse caminho eu sei. Agora tem um novo caminho. Isso vai requerer de mim uma mudança de atitude. E essa mudança de atitude não é simples. Lembrei do Salmo 139, verso 23 e 24. Esse é um pedido de Davi. Aqui tem a ver com questões espirituais, mas acho que se aplica bem aqui. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa é uma busca espiritual. Mas como não há separação daquilo que é físico, daquilo que é emocional, daquilo que é espiritual, mudar um comportamento em relação à minha saúde, por exemplo, é contribuir para a minha vida espiritual. Mudar o meu comportamento quanto às minhas emoções é contribuir para a minha vida física e para a minha vida espiritual. Mudar um comportamento espiritual é contribuir para a minha vida física e para a minha vida emocional. Então, uma coisa está ligada à outra. E esse pedido de Davi aqui eu acho maravilhoso, né? Olha para mim, né? Sonda-me, né? Faz aqui um super ultrassom em mim, né? E conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se tem alguma coisa para mudar para que eu seja guiado agora pelo caminho eterno.
Então... Por isso que a Lília de Souza, de Belém do Pará, disse que o programa está muito bom hoje. Manda um grande abraço aí para a doutora Welida Dancini.
Ah, obrigada.
Eu queria saber, agora que o pastor trouxe a Bíblia para o assunto também, nessa questão de mudança de atitude. Doutora e pastor, existe diferença entre autossabotagem nessa questão emocional e também uma resistência a resistência no sentido espiritual de mudança? Ou uma coisa acaba complementando a outra?
Quer começar, pastor?
Por favor, pode começar, doutora.
Ok. Veja só, a gente não existe essa separação tão distintiva assim, né? Não, isso é só de uma área da minha vida, né? Nós somos um só e questões emocionais afetam a nossa vida física, espiritual e, enfim, em todas as outras... os outros segmentos também. Agora, a gente tem que entender que, assim, a autossabotagem, ele é um erro no nosso processamento psicológico. São erros de pensamento que tem a ver com medo de fracasso ou, às vezes, medo do sucesso. São baseados em traumas, em crenças que a gente tem sobre a gente, e nos esquemas de pensamentos, nos padrões de pensamentos que a gente foi construindo ao longo da vida de acordo com a nossa história psicossocial, né? Nossa história de vida. Então, autossabotagem é algo emocional baseado nesses erros de pensamentos que foram construídos ao longo da nossa vida. Essa resistência emocional, ela tá ligada... a nossa questão de nos entregarmos à soberania de Deus. Então, por exemplo, às vezes a gente tem dificuldade de abrir mão do controle da nossa vida e permitir que Deus ele entre na nossa vida e tome o controle da nossa vida. Às vezes a gente tem dificuldade de olhar até para aquilo que está fazendo mal para a gente e renunciar a isso que está fazendo mal e passar a fazer aquilo que faz bem. Por exemplo, sei que tomar refrigerante faz mal para a minha saúde. Eu tenho essa consciência, mas mesmo assim eu continuo tomando o refrigerante, mesmo sabendo que está me prejudicando. E às vezes a gente vê até pessoas que têm problemas de saúde sérios, né? Por exemplo, pessoas que têm um diabetes e está muito desregulado o diabetes, e a pessoa sabe que ela não pode comer doce, mas ela continua comendo doce, às vezes até escondido. Então, veja, são questões de ordem diferentes, né? Então, a questão emocional, a autossabotagem é uma questão emocional. A gente vai para o espiritual para pedir a Deus a força para que a gente, primeiro, mude os nossos pensamentos, né? Eu gosto muito daquele texto de Romanos 12, 2, transformai-vos pela renovação dos vossos pensamentos. Então, qualquer tipo de transformação que a gente queira buscar para a nossa vida, precisa começar por renovar ou trazer pensamentos novos para dentro da nossa vida. E Deus é a fonte dos pensamentos assertivos, os pensamentos saudáveis. Então, a gente vai em busca dessa ajuda espiritual para que a gente submeta os nossos padrões de pensamentos, os nossos comportamentos conhecidos, até aquilo que a gente não quer mudar, mas que a gente já entendeu até pela obra do Espírito Santo na nossa vida, que a gente precisa mudar. E muitas vezes, Paulo dizia, né, aquilo que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero é isso que eu faço. Então, é uma luta espiritual que a gente vai precisar se apropriar aí do poder de Deus para que ele nos ajude a quebrar essas resistências que a gente tem de pensamentos e de comportamentos, para que a gente possa viver o novo, o extraordinário que Deus tem para cada um de nós.
Eu estava bem com o texto aberto aqui em Romanos capítulo 7, que é o que você citou, né? Porque quando a gente está falando de resistência espiritual, a gente está falando de mudança de tendências pecaminosas, né? A gente precisa lembrar disso, né? De atos pecaminosos. Pecado é a separação de Deus, isso aconteceu com a gente, né? Quando Adão pecou, houve uma separação de Deus, quando Adão e Eva pecaram. E nós nascemos com essa natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa, ela só será transformada definitivamente quando Jesus Cristo voltar. Mas como a doutora falou, eu busco o Espírito Santo porque o Espírito Santo vai transformando o meu coração gradativamente, né? Esse é um processo que a gente chama, dentro do contexto bíblico, de santificação. É um processo de mudança que vai acontecendo. Quando a gente está falando sobre as questões emocionais, é uma mudança de comportamento. Ali é uma mudança de comportamento. Aqui a gente está falando de mudança de natureza. De natureza espiritual, de tendência para o pecado. Por isso que eu li o texto lá de Colossenses, e eu vou ler agora a segunda parte desse texto, que ele vai falar que a gente deve se revestir dessa nova natureza, e ele diz assim, ó, deixa eu só abrir aqui, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. A gente é manso naturalmente? A gente é bondoso naturalmente? A gente é humilde naturalmente? A gente é misericordioso naturalmente? Não, não. Precisa haver, como a doutora citou, uma renovação da mente para que haja uma mudança da minha natureza. Agora eu posso, ao longo da vida, ir desenvolvendo uma natureza espiritual? Posso ir desenvolvendo. É só olhar para a vida da gente, né? Como você era há... Né? Eu estou terminando, faltam 10 páginas do meu livro, do meu segundo livro desse ano, né? E aí ele me trouxe essa reflexão. Olhe para a sua vida há 10 anos. Quem era o Gilmar há 10 anos? Quem era o Gilmar há 20 anos? Será que tem alguma diferença hoje? Ele cresceu, ele desenvolveu, ou ele continua resistindo espiritualmente? Lógico que eu tenho altos e baixos, mas eu posso resistir, né? Agora, é lógico, quando a gente está falando de autossabotagem, também é a mudança do comportamento. Daí, como eu olho espiritualmente, velho, eu preciso olhar também, né, doutora, para o meu cenário, o meu mecanismo de ação. Por que que eu não estou agindo dessa maneira? E como que eu faço para mudar? Né? Espiritualmente acontece da mesma maneira, só que aí nós estamos falando de mudança de natureza, que aí é uma ação sobrenatural. Eu não mudo naturalmente. É o Espírito de Deus que vai mudando o meu coração.
Que programa excelente, Larissa Oliveira. Que tema maravilhoso. Que eu acho que pode ter uma segunda parte, terceira.
Você está dizendo que acabou?
Exatamente.
Mas eu queria saber.
Não posso sabotar o relógio.
Uma outra pergunta aqui, né? Uma outra pergunta.
Olha o pastor sabotando o tempo.
Por isso que eu estou.
Sabotando o tempo?
Por isso que eu estou sugerindo já.
Não estamos nos auto-sabotando.
Exatamente por isso que eu estou sugerindo parte 2, parte 3. Larissa decide quantas partes.
Não, porque eu acho legal a gente voltar, sabe?
Temos o tema, conversar,
Larissa,
ainda.
Porque assim, ó, como é que eu mudo, né? A necessidade da frequência. A necessidade da frequência.
Por isso que eu estou sugerindo aqui. Eu vi aqui muita coisa, né? Útil para a gente hoje.
Acordo de manhã e decido, não, eu vou de novo, e de novo, e de novo, né? É assim.
Então
tá bom.
É assim.
Não vou sabotar o tempo.
Já está combinado, então.
Está combinado.
Vou tomar água aqui.
Segunda parte de autossabotagem. Aqui não vamos sabotar esse tema, não.
Não.
Muito bom, Larissa.
Obrigada, doutor Wélida. Primeiro programa do ano todo. Uhum. Então, a gente espera semana que vem.
Ó, a terça ela tá aí.
É verdade, mas não no Além dos Fatos. Ah. Ela vai estar por aqui no Novo Tempo. Uhum.
Pode dar uma passadinha aqui no Além dos Fatos. Para cumprimentar
a
nossa audiência.
Uhum.
E olha, então ficamos assim com imagens de Christian Lopes.
E a gente volta na
também.
Segunda-feira.
Exatamente. A gente volta segunda-feira.
Imagens de Christian Lopes.
Christian Lopes no YouTube.
Até lá. Tem que ir. Tchau.
Novo Tempo Notícias.
No horário de Brasília, 5:55. Mais de 6 milhões de doses da vacina contra o vírus da influenza vão imunizar a população na região norte do país. Além das gestantes, idosos e crianças também são prioridades na campanha de vacinação. Os estados da região norte têm padrões climáticos e epidemiológicos diferentes do restante do país. Durante o chamado inverno amazônico, período de maior chuva na região, as temperaturas elevadas e a umidade favorecem a transmissão dos vírus. A campanha tem o objetivo de ampliar a proteção no período de maior circulação do vírus. O boletim mais recente da Fundação Oswaldo Cruz, divulgado no mês passado, destacou o aumento de casos graves e internações por influenza nos estados do Acre e Amazonas. A baixa procura pela vacina preocupa as autoridades de saúde. Levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública contabilizou 281 mil casos de fraudes pela internet em 2024. O número é 17% maior em relação a 2023. Entre os crimes mais comuns está o estelionato amoroso, em que golpistas usam falsos relacionamentos virtuais para obter dinheiro das vítimas. As autoridades alertam para a dificuldade de identificar e prender os criminosos, muitas vezes fora da cidade ou do país. É notícia, a Novo Tempo informa. Outras informações em uma hora. Elias Teixeira para o Novo Tempo Notícias.